Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Quando paramos para o intervalo, nosso companheiro Oswaldo se preparava para fazer também algum comentário a respeito da questão em discussão, que era o nosso merecimento diante das nossas necessidades, das nossas preces, e o porquê que muitas vezes nossas preces não são atendidas. Companheiro Oswaldo, pode retomar, por favor, a sua colocação que ia fazer naquele momento.
Obrigado, Marinho. Eu estava prestando muita atenção nos argumentos do nosso companheiro Hélio sobre o merecimento, né, que temos ou não temos para receber ou não receber alguma coisa. E então me lembrei de uma experiência. Há muitos anos atrás, ouvindo um emérito orador espírita, ele contou uma história muito interessante. E eu queria reproduzir, acho que há tempo, não é, Marinho?
Claro.
Queria reproduzir alguma, assim, bem sinteticamente, não é? A história. Se conta de uma senhora que ficou viúva, morava no interior, num sítio, e a família ficou num estado de extrema penúria. Então, ficou a viúva com 3 filhos adolescentes. E o único recurso que eles tinham era uma vaquinha que tinha ficado ali no sítio e que fornecia o leite. Então, com o leite eles se alimentavam, faziam algum subproduto, trocavam na cidade por alguma outra coisa que precisavam, e assim foram tocando o seu problema, né, procurando as suas soluções e sobrevivendo. Um dia, um espírito protetor, penalizado com aquele estado de coisas que estava ocorrendo com aquele grupo, né? Um desses espíritos simpáticos que nós estávamos falando ainda há pouco, né? E elevados. Então ele se aproximou e achou que tinha que fazer alguma coisa. Então ele se reportou, ele não era um espírito puro, era um espírito protetor familiar. Elevado, mas não um espírito puro. Então ele se elevou aos seus superiores para interceder que fosse feito alguma coisa para que melhorasse aquele estado de coisas. E o seu superior disse: eu vou analisar o processo e depois eu vou dar uma resposta. E passados 10 ou 15 dias, eis que a vaquinha morreu. Então, de repente, ela teve um mal ali, se sentiu mal, a vaquinha, e estrebuchou, morreu. O espírito que havia feito intercessão subiu rapidamente, né, para o seu superior, indagando: ah, eu estou pedindo uma proteção, né, para essa família, e foi tirado, né, a única fonte de sustento da família. Então, o espírito protetor disse: espere um pouco. Dentro de algum tempo nós vamos conversar novamente sobre esse processo. Então aconteceu que, vendo-se privados do leite da vaquinha e não tendo outra alternativa, então todos começaram a procurar alguma atividade. A viúva conseguiu um trabalho de lavadeira, o menino mais velho conseguiu um trabalho no armazém da cidade, e assim por diante. E dentro de um pouco todos estavam trabalhando. Mais alguns meses e aquele sítio progrediu, todos se sentiam alegres, felizes, e eis aí a ajuda que foi dada àquela família. Então, isso vem de encontro à argumentação do Hélio, que nem tudo que nós pedimos nos convém receber. E a forma como nós desejamos as coisas nem sempre é a forma necessária e objetiva para nos amparar realmente. Então, aí no caso, despertou com a necessidade, não é? O esforço individual para o crescimento. E aí estava a verdadeira ajuda.
É que sempre nós recebemos, né? Não sabemos, a gente não percebeu, mas estamos recebendo sempre, né?
Nem sabemos como vamos receber e nem a extensão, porque a extensão também é proporcional ao mérito e à necessidade, né? Mas com certeza eles estarão sempre atentos dentro dessas leis.
Inclusive os leitores mais atentos, que costumam ler a Bíblia, né? Conhecem a Bíblia, sabe que todos os reis de Israel, quando eles eram ungidos reis, eles tinham assim, no dizer da Bíblia, um contato com Deus. Eles podiam pedir alguma coisa a Deus, né? E eram atendidos. E todos os reis sempre pediram um exército forte, pediram muito poder, uma coisa desse tipo, material. E o rei, que foi considerado o rei mais sábio de Israel, que foi o Salomão, que foi quem realmente desenvolveu, construiu o templo, fez tudo o que foi, deixou, foi ele foi o que pediu. Ele não pediu isso, ele pediu sabedoria. Quando ele teve esse contato com Deus, ele falou: eu quero sabedoria, não quero nada. Se eu tenho sabedoria, eu vou saber o que fazer com qualquer coisa. E ele conseguiu com isso, ele conseguiu realmente tudo o que ele conseguiu. Então nós temos que pedir em nossas orações, o ideal é que nós precisamos sabedoria, entender o que está acontecendo. A partir daí a gente saberá como resolver, porque nós temos nossa inteligência.
Interessante que ali você abordou uma questão que vem de encontro com o nosso ouvinte Nelson, que nos pergunta a respeito do que ele chama aqui de pedidos negativos, né? Não sabemos exatamente o significado da expressão pedidos negativos que ele colocou, mas podemos imaginar alguma coisa. Ele pergunta se os pedidos negativos têm o mesmo efeito de atendimento dos espíritos como se fosse a prece. Zezinho, o que você acha disso?
De maneira alguma. Não. Resposta mais contundente. Por quê? Porque do momento em que nós temos nesse sentido de negativo, que seja direcionado a nós, ou de maldade, de condições que possa levar o outro a sofrer, a ter lágrima, criar problema para nós ou para outros, consequentemente nós não estamos fazendo com que as nossas preces cheguem verdadeiramente, toquem ao coração daqueles que estão ao nosso lado na condição superior. Nós estaremos sim atraindo amigos que estão na mesma sintonia, na mesma condição negativa, na mesma condição que essa negativa seria nos dizeres que a espiritualidade poderia nos informar, como até numa expressão de ainda de ilusão e de ignorância do nosso mundo íntimo. Mas a espiritualidade superior estaria profundamente compadecida pela nossa condição ainda ilusória, pela nossa condição de dirigir aí esse sentimento negativo.
Eu acho que é importante nós também dizermos ao Nelson que o pano de fundo, o que está, vamos assim dizer, como base de tudo isso que nós estamos conversando hoje, são as leis de amor, que são as leis que regem o universo. Então, tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus, que são essencialmente as leis do progresso, a lei do amor, prospera com mais facilidade, porque o impulso natural do universo é o bem. O impulso natural do universo é que nós façamos bem um para com os outros. E toda vez que nós estamos vendo alguma coisa ruim acontecer, às vezes algum irmão menos esclarecido que procura prejudicar o outro, ou até mesmo quando um espírito menos esclarecido procura prejudicar alguém, até mesmo a pedido de alguém, né? Tudo isso é como se fosse um peixe nadando contra a maré, né?
E não são espíritos protetores que estão ali convivendo com aquela súplica direcionada pela falta do esclarecimento. São corações na mesma faixa de evolução, talvez iludidos com a realidade da lei do amor.
Marinho, também podemos entender como pedido negativo. A gente vê muito por aí. Queria ganhar na loteria. Sabe, gostaria de ganhar na loteria. Esse também é um pedido negativo, né?
Claro, eu gostaria de me referir àquela imagem que o Sr. Oswaldo colocou no início, das categorias, né? Dos espíritos em processo de evolução. Então é natural que o espírito ainda não esclarecido, né? Ele tenha uma visão mais imediata da sua existência, uma necessidade mais de curto prazo, olhando mais para aquilo que está acontecendo naquele momento. E à medida que o espírito evolui, nós percebemos que os pedidos, as necessidades, o tipo de proteção tem outro alcance.
Inclusive, né, o Livro dos Espíritos, na pergunta 533, Kardec perguntou, ele perguntou assim: podem os espíritos fazer com que se obtenham os dons de fortuna, desde que solicitados nesse sentido? E a resposta foi a seguinte: às vezes, como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. E aí Kardec, ele foi mais fundo, na 1533A: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, ele respondeu. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastá-los ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna vos proporciona. E isso nos remete ainda para um outro caminho que nós podemos explorar aqui, não sei se o tempo vai permitir, porque às vezes a pessoa vai num centro espírita bem constituído e ele fica algum tempo tentando resolver um problema seu e não resolve. E então ele acha que não está sendo atendido e procura, como no dizer assim, um lugar mais forte, um lugar onde possa ser resolvido esse problema dele mais rápido, de uma maneira rápida. E muitas vezes, por que não é resolvido? Por causa dessa resposta que está aqui. Porque muitas vezes, quando é feita uma consulta ao plano espiritual, por que a pessoa está passando por aquelas dificuldades, aquela dificuldade é o melhor para ele naquele momento. Se fosse retirada aquela dificuldade, ele incorreria em erros que ele já incorreu em encarnações passadas. Então ele é mantido muitas vezes a dificuldade para que ele possa se realmente não falir novamente na presente encarnação.
Senhor Oswaldo, nós temos aqui uma pergunta que nos diz o seguinte: as pessoas que não acreditam na existência dos espíritos, nem na companhia do protetor espiritual, ela recebe a proteção do mesmo jeito do seu protetor? Como se sente o espírito protetor dessa pessoa que sabe que ela não acredita que ele existe, né? Nós vamos fazer mais uma interrupção para um breve intervalo. Pedimos ao Sr. Oswaldo que reflita na pergunta e na sequência ele pode nos falar alguma coisa.
Escravo do Senhor, vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz fiel.